Os jogadores ficaram muito cansados e levaram 4-2 da França naquela final. Pode ser que se repita hoje nessa semifinal.
Nossa, então há uma expectativa de vitória de toda forma de sua parte.
Não, sim, sim. Mas não pode nunca deixar de lado a Argentina, que é a atual campeã da Copa do Mundo e que tem o melhor jogador do século, né?
Então, o jogo começa às 4 horas, né? Assim como aconteceu ontem.
4 da tarde, se der empate, prorrogação, persistindo o empate, pênalti, e aí... Pênaltis, com o goleiro que a Argentina tem, eu acho muito difícil para a Inglaterra ter alguma chance. É, o Emiliano Martínez, que é o goleiro da Argentina, ele consegue entrar na mente dos jogadores. Além de ser um bom pegador de pênalti, ele provoca muito e os jogadores sentem essa provocação. Então, desde que ele virou titular da Argentina...
Mexe com a autoestima do jogador,
sim. Desde 2021, quando ele virou titular da Argentina na Copa América daqui, que foi aqui no Brasil, a Argentina, todo pênalti que foi, ganhou. Então a gente costuma dizer que a Argentina joga pelo empate, porque se for para os pênaltis, é muito difícil ganhar deles. Muito difícil mesmo.
Isso é interessante.
É muito difícil.
Essa Copa vem demonstrando também, muitas vezes, a seleção que chega mais forte, na hora do jogo ali, o resultado surpreende. Então, mesmo tendo aí, e chegando numa semifinal com duas seleções muito fortes, né, as que vão entrar em campo hoje, ainda assim o resultado pode ser surpreendente.
Pode,
né?
Sim,
pode ter
certeza.
Goleada, ou pode ser um negócio muito apertado de chegar nos pênaltis mesmo.
Eu considero o de ontem surpreendente, não a classificação da Espanha, mas a forma da tranquilidade que foi essa classificação, a facilidade que a Espanha teve. Não dá pra dizer que foi fácil, mas teve sim uma certa facilidade durante o jogo.
A predileção, né, pela França, você achou que deixaria... os jogadores mais aguerridos.
Sim, sim. Eu estava esperando um jogo mais disputado, 1-0, 2-1, mas a Espanha conseguiu uma certa tranquilidade. Não vejo essa tranquilidade acontecendo hoje, né? Eu acho que vai ser um pouco mais difícil para quem quer que seja, quem quer que se classifique, mas para não ficar em cima do muro, com um certo favoritismo para a Inglaterra, por conta de tudo que vem acontecendo na Copa do Mundo, está mais descansado e está jogando melhor do que a Argentina, e pegou adversários mais fortes, que foi a Noruega e o México no México. Então a Inglaterra, ela teve adversários mais difíceis, diferente da Argentina, que pegou adversários um pouco mais tranquilos e sofreu contra todos eles.
Vamos acompanhar. Amanhã já teremos um quadro melhor formado para os jogos do fim de semana. Sim. Seja aquele para definir terceiro e quarto lugares, que aí é realmente um jogo que, imagino, eles não vão felizes.
Ninguém,
né,
quer estar nesse jogo.
Ninguém quer estar nesse jogo. Quem chega nessa etapa não quer estar nesse jogo. E, claro, a grande final no domingo à tarde. Aí uma expectativa do mundo inteiro para esse jogo, né?
E a final sem favorito, né? Quem chega na final são as duas melhores seleções, independente de quem for hoje. Não dá pra gente apontar quem é melhor, quem vai ganhar, porque em final não dá. Em hipótese alguma. Se em uma semifinal não dá, imagina uma final, né?
Pois é, e tem uma outra energia realmente no jogo, né? A técnica é muito importante, mas muito de como os jogadores vão estar no dia, se vão estar bem, se não vão. A torcida vai jeito mais aguerrido para estimular mesmo o jogo. A torcida tem um papel importante no futebol, né?
E a seleção que tem isso a seu favor nessa fase da Copa do Mundo, as seleções que sobraram, é a Argentina. A seleção argentina tem uma torcida que a gente sabe todos os problemas, né? Todos os crimes que são cometidos.
Para o bem e para o mal.
Pois é.
Muito
mas
participativo.
Demais. Pensando na questão do apoio, do incentivo, eles estão sempre presentes, faz aquele barulho todinho. Então, já a torcida da Inglaterra, que também está fazendo uma boa Copa do Mundo, os torcedores ingleses estão fazendo um bom papel, mas a torcida da Argentina é um pouco mais barulhenta, então isso pode ser a favor para eles.
A latinidade, né? São latinos, então tem uma energia diferente da energia europeia.
Verdade. A gente viu isso com o Brasil, com a Colômbia também, a torcida da Colômbia foi fantástica nessa Copa do Mundo, e a Argentina também tem. E outra coisa que pode ser a favor da Argentina, Ives, né, a questão do psicológico, né? É atual campeão do mundo, então sabe jogar um jogo desse, né? Atual campeão, já esteve nisso 4 anos atrás. A Inglaterra não ganhou a Copa há 50 anos, então isso pode fazer a diferença hoje também, a questão psicológica a favor da seleção argentina.
Vamos aguardar.
Bora.
Vou tentar acompanhar pelo menos um pedacinho do jogo, mas amanhã, de toda forma, a gente conversa, que você vai acompanhar o jogo inteiro.
Vou,
trazer
com
os
certeza.
Detalhes.
Eu tô ansioso aqui.
Obrigada, Lucas. 1h57, a gente vai concluindo o Fala Paraíba de hoje, que teve a apresentação minha, Ivina Souto. Teve reportagens de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Magno Oliveira, Lucélia Pereira, Juarez Diniz, produção de Marcelo de Lima, operação de áudio de Maurício Alves e Lucas Idalino, a transmissão pelo YouTube e pelas redes sociais de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui.
Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor. Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve. A Paraíba é nosso amor. Acabou.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba, a rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua. C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belei. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz. Tabajara em Revista, o melhor da cultura na rádio que toca você.
Pode juntar a UNE e a Assembleia, convocar grandes intelectuais, as lideranças mais sensacionais, para discutir a mais nobre das ideias. Pode lotar numerosíssimas plateias, comprar pesquisas de opinião, depois organizar uma eleição, preferência com urna eletrônica. Esse investimento da bobônica vai chegar sempre na mesma conclusão: a resposta pra qualquer situação, ou é shot, ou é chachado, ou é baião. A saída pra qualquer B.O. passa necessariamente por um bom forró. Isso é mais do que uma obviedade, é uma unanimidade inteligente. Um armamento nuclear potente nunca vai ter semelhante capacidade. Nossa nordestiníssima verdade é tecnologia da paixão, que acende a festa em tudo que é salão. Convence gregos, cariocas, paulistanos, americanos, russos, marcianos, que chegam sempre na mesma conclusão: a resposta pra qualquer situação, ou é shot, ou é chachado, ou é baião. A saída passa necessariamente por um bom forró. A resposta pra qualquer situação, ou é shot, ou é chachado, ou é baião. A saída perfeita pra qualquer B.O. passa necessariamente por um bom forró. E todas as variações possíveis até João Gomes, passando por outra reta de nomes, como os fulano, Anastácia e a Cisão, Jackson, Dominguinhos, Gonzagão, Antônio, Barros, Luci Alves e Bilinho. É a nata da nata do Brasil, e a gente chega sempre à mesma conclusão, a resposta pra qualquer situação, ou é shot, ou é chachado, ou é baião, a saída perfeita pra qualquer B.O. passa necessariamente por um bom forró. A resposta pra qualquer situação, ou é shot, ou é chachado, ou é baião, a saída perfeita pra qualquer B.O. passa necessariamente por um bom forró. Nem vá achando que forró é confusão, pois usa a bumba do meu coração, batuca forte, me acolhe num abraço, assim eu nunca perco meu compasso e sempre chego àquela mesma.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Duas horas e seis minutos, eu não disse que voltava, minha gente. Ivina Souto aqui com vocês no Tabajara em Revista. Reginaldo Venâncio tá tirando uns dias merecidos de férias. Fico com vocês nos próximos dias apresentando aqui o Tabajara em Revista, trazendo muita informação, muita entrevista sobre cultura. Ouvimos juntos agora a música A Saída Perfeita, interpretada por Lili Sanfoneira, composição dela com Elinho Medeiros, Guga Limeira e Eli Porto. É a versão gravada em estúdio, né, lançada no último dia 10 de julho como single, mas a gente já tocou essa música aqui na Rádio Tabajara algumas vezes, porque essa música ficou em primeiro lugar no Festival de Música da Paraíba deste ano, e além de ganhar o primeiro lugar no festival, Lili ganhou também o voto popular. Então foram dois prêmios que ela recebeu no Festival de Música desse ano, e agora a versão em estúdio lançada já nas plataformas aí para você acompanhar e compartilhar também. Continuando aqui o Tabajara em Revista, a gente já vai falando aqui sobre a primeira edição do Balaio das Artes, um evento que é organizado pela Associação Balaio Nordeste. Vai acontecer neste fim de semana. Quem traz mais detalhes para a gente é Felipe Lima. Vamos escutar junto?
O som da sanfona vai tomar conta do Centro Histórico de João Pessoa. No dia 18 de julho, a Associação Cultural Balaio Nordeste, no bairro do Varadouro, terá a primeira edição do programa Balaio das Artes. O evento recebe a turnê Cantos e Encantos da Sanfona, que celebra os 30 anos de carreira do mestre Beto Ortiz. O evento é totalmente gratuito. Para saber mais do evento, eu converso agora com o Henrique Sampaio, que é vice-presidente da Associação Balaio Nordeste. Henrique, é a estreia do Balaio das Artes, né? Qual a programação do evento e qual é o destaque?
Então, a programação do evento conta com uma exposição de artes visuais do artista local Ed Carlos Silva, tem também uma oficina de sanfona do mestre Beto Ortiz, uma roda de diálogo sobre mercado cultural e as apresentações do Forró de Chá Preto com Elinho Medeiros, a Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste e um show maravilhoso de Beto Ortiz.
O evento celebra, né, os 30 anos de trajetória do mestre Beto Ortiz. Qual é o peso de trazer esse projeto para dentro da sede do Balaio Nordeste?
Importantíssimo, né? Porque a Balaio Nordeste atua com promoção e valorização do forró tradicional, está num processo de luta, de reconhecimento para as matrizes tradicionais do forró como patrimônio cultural e material da humanidade, junto à Unesco. E esses projetos, né, que versam sobre o forró tradicional, eles fortalecem essa luta.
A programação da tarde traz essa roda de conversa, né, que o senhor citou sobre mercado e oportunidades. A gente sabe que a Paraíba tem muitos talentos, mas muitos artistas ainda têm dificuldade de viver da música. De que forma esse debate ajuda o sanfoneiro e o produtor local a acessarem editais e dinheiro de incentivo à cultura?
Bem, vai ser uma troca de experiências, né? Em que vai se falar sobre as possibilidades de gestão da carreira artística, né? E não versa apenas sobre editais, né? Mas, enfim, sobre a própria forma como o artista se coloca, a produção, enfim, diversos temas e assuntos que dizem respeito à gestão da carreira, à carreira do artista, em que pode ser, enfim, aperfeiçoado, melhorado, né? Em termos de comunicação, em termos de produção, em termos de composição, no caso de música. Enfim, são vários elementos, né? Tem pessoas lá qualificadas para esse debate. E eu acho que vai ser bem interessante com a experiência que as pessoas vão participar e trocar, né?
Vamos deixar um convite para o nosso ouvinte curtir o Balaio das Artes?
Quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos e todas, né, a dar uma passadinha na Balaio Nordeste, seja das artes visuais, da música, enfim, de todas as expressões artísticas que tenham interesse, né? E aproveitarem essa programação, que é inteiramente gratuita, e busca promover o território, o centro histórico, que é uma área também patrimonializada, né? E ver e visitar a Balaio Nordeste, conhecer um pouco do nosso trabalho. E o Balaio das Artes, que está em sua primeira edição, entrando assim de forma muito boa, né? um artista assim renomado no campo do forró tradicional.
Essa foi nossa conversa com Henrique Sampaio sobre a primeira edição do programa Balaio das Artes. Henrique, muito obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço, Felipe. Aguardo todos e todas lá.
Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Felipe, pelas informações. Muito bom, né, falar sobre a primeira edição do Balaio das Artes, nesse evento do Balaio Nordeste. Vamos mais música? Kátia de França chegando com Ludovina.
Tabajara em Revista.
Sabe no balcão da loja, Ludovina na sina de gostar. Paquera, moça bonita, não hesita em se achegar. É um riso, a galhofa, uma pesada redonda. Bebe um gole de cana, sacode dois dedos. Sacode dois dedos de prosa. Marinha com a pijumaé é um beijo de esperança escondido na dança. Bebe então uma garrafa, volta correndo pra praça. Thank you.
chamaço, tá fazendo uma encomenda. Sua casa pinta, ele mandou, na janela com flores, no peito muito calor. Tem calçada enfeitada pra receber, pra receber seu amor. O pacote é muito bonito, tem de tudo para agradar. Um vidrinho de água de cheiro, par de brincos para enfeitar. Tem fechudo enfeitado pra cabeça cobrir. Um presente perfume pra Salomé, pra Salomé de Naí.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Pois é, ouvimos aí Kátia de França cantando Ludovina, que está no álbum Estilhaços, lançado em 1980, a composição de Kátia de França. E vamos agora chamar Patativa Mug com a coluna Iluminuras dessa semana.
Iluminuras, o seu recorte de cultura literária com Patativa Mug.
Saudações iluminadas, voltamos com a coluna Iluminuras, o seu recorte de cultura literária no programa Tabajara em Revista. Eu quero falar hoje de um livrinho muito bonitinho que eu li quando, na minha época, não era ensino fundamental, né? Chamado de primeiro grau. E aí foi lançado uma série de livros chamado de Ciranda dos Livros. Era uma promoção, né, da Fundação Roberto Marinho para o livro infantil, né? E tinha também a Host, né? Que é aquela a química, não sei o que, enfim. E aí era um programa de distribuição de livros infantis para as escolas. E, cara, quando eu li esse livro, eu me apaixonei, eu fiquei louco por ele. E como o livro era da escola, eu tinha que devolver, então eu peguei e desenhei, produzi o livro desenhando. Naquela época não tinha xerox fácil como hoje, nem não tinha quase nada fácil como hoje. Veja, o livrinho foi lançado e distribuído, para vocês terem uma ideia da data, em 1978. O livro é escrito por uma escritora que é maravilhosa, ela tem uma obra maravilhosa. Vocês, principalmente as meninas, talvez devam conhecer. Dever, vocês não devem nada, mas talvez gostem de conhecer essa autora maravilhosa, chamada Elvira Wigner. Ela é maravilhosa, maravilhosa, uma das mulheres mais maravilhosas que eu posso dizer que é maravilhosa. E esse livro dela, ele é todo escrito e desenhado por ela mesma, feito à mão, toda à mão, a ilustração toda à mão, a letra à mão, bem bonitinho, bem simplesinho. Fizeram uma edição agora recente desse livro, não tão recente, né? Vendeu muito. Ele é lançado pela Paz e Terra e a edição nova é muito porca, uma edição com desenho gráfico, computador, nossa, uma porcaria. E eu consegui resgatar esse livrinho da minha infância, uma memória sentimental. Vocês não fazem ideia do sacrifício para encontrar esse livro na internet. Encontrei no sebo lá, não sei nem onde. E ainda bem que não estava caro, né? Só, pelo menos o trabalho, compraria também se tivesse caro, né? Porque é aquela coisa que você compra para, assim, ah, eu queria esse livro que eu nunca tive na época. Não podia ter, na época eu estava na escola e não existia, o livro não era meu. E depois o livro sumiu. E eu procurava o livro na internet, em todo canto, nas escolas e tal, e tudo. E não achei o livro, parece que fizeram a edição pequena, não sei. Mas como era distribuído em escolas, né? Enfim, sabe-se lá, né? Enfim, existem coisas que você lê na sua infância e você... tem uma cabeça muito infantil, né? E aí você fantasia, você cria uma realidade, o mundo parece muito grande, as coisas parecem impossíveis, tudo é divino, é maravilhoso. Aí quando você fica velho, você vai ler aquelas coisas que você lê na infância e não tem mais a mesma graça. Já perceberam isso, né? É muito comum, é uma coisa psicológica da gente, bem normal. Aí eu reli o livro e ele tem aquela... Ele me remeteu àquela imagem infantil de quando eu li e fiquei encantado com esse livro. Esse livro é um dos que, com certeza, me conduziram a gostar de livros, de querer escrever. Veja, eu reproduzi o livro todo à mão porque eu não podia ficar com ele. E aí foi meu primeiro livro, né? Escrito, roubado da Elvira Wigner. Muito bem, do que trata o livro? O livro trata da chegada de um cachorro na casa de uma mulher que tem um gato. Só que ela não desenha o cachorro e o gato, ela coloca com duas pessoas, né? Aí o nome do livro é... Viviam como gato e cachorro. Aquele ditado, né? Parece cão e gato, né? Que vive brigando. Aí a chegada do cachorro na casa do Alfredo, deixa o Alfredo aquela coisa, né? Chega um animal na casa do outro, o animalzinho vai se sentir desconfortável com o outro. E isso é uma metáfora, porque o que ele está dizendo é o seguinte: imagina uma criança que é adotada numa casa. A profundidade do livro é isso, ó. E a diferença, né? De aprender a lidar com outro. Uma criança é adotada por outra e a outra não gosta, porque, de certo modo, a criança já, numa certa idade, ela tem aquela noção de território, como todo animal tem, né? A criança também é um animal, né? Um animal humano. E ela começa a querer defender o território dela. Então, a primeira reação de Alfredo, quando chega o Quinho, o outro animal, né? Então, é mijar em cima da cama, né? Ele mija em cima da cama porque ele... Ah, não gostei, né? Ridículo. Aí começa a botar defeito. A gente faz muito isso, né? O modo de nós enfrentarmos o outro é desprezá-lo, ou, de certo modo, pejorativo, né? Colocar pestes sobre ele, defeitos, e dizer que o outro não presta, que não é legal. Quando a gente não consegue as coisas, na verdade, a gente tem essa desculpa de dizer que não é legal. Uma fábula de Êxopo, por exemplo. Aquela parábola famosa, Raposa e as Uvas, né? A raposa tentava alcançar a carroça que conduzia as uvas, só que o cavalo correndo, e a raposa acaba não conseguindo alcançar as uvas. Aí ela desiste, cansada, e ela olha para as uvas indo embora sem conseguir pegar, e ela... Ah, elas não eram tão gostosas assim. A gente faz muito isso de quando a gente não consegue uma coisa ou algo nos confronta, nos desafia, a gente despreza. Esse livro, ele é interessante porque ele me leva para outro livro que é lançado mais recente por outra autora. Veja, dois livros infantis escritos por autoras mulheres. Uma provocação. Já notaram que a maioria dos livros infantis são escritos por mulheres? Por que seria isso? Quer pensar sobre isso? Já pensaram? Não tenho respostas, vocês que... se virem, se for o caso também, né? De se virarem. O outro livrinho que eu quero falar é um livro chamado Pinote o Fracote e Janjão o Fortão. É um livro que foi lançado pela editora Ática em 1991, escrito por Fernanda Lopes de Almeida. Do que é que trata esse livro? Conta a história de um menino chamado Pinote, que ele é bem magrinho, bem fraquinho, e um menino mais forte, que é o líder do grupo, né? Chamado Janjão o Fortão. Vou resumir a história brevemente. A Janjão, ele é o líder do grupo, né? Vamos brincar de pirata. Aí eles começam a tirar a pedra dos cachorros e o Pinote não atira. Não vou atirar o pau no gato, não, né? Aquela história. E aí, por que você não atira pau no gato? Ah, porque não vou atirar o pau no gato. Não acho legal atirar pau nos bichinhos. Só que Janjão forte, né? Quer obrigar a Pinote a fazer as coisas que ele não quer fazer, porque Pinote é uma espécie de filósofo, né? Ele é o cara rebelde do grupo. E ele não quer fazer as coisas que ele não quer fazer. Obrigado por alguém que é mais forte do que ele, porque tem a força. Pinote, de certo modo, representa o pensamento, e Janjão representa a força bruta. E aí, Janjão, certa ocasião, né, depois das várias recusas do Pinote de fazer as coisas que ele quer que faça, né, desobedecendo como líder, ele pega a Pinote e diz, você tem que fazer o que eu quero. Aí ele fala, você pode me obrigar a fazer as coisas que você quer, mas eu não estou fazendo. Eu estou fazendo, mas não sou eu, porque eu estou sendo obrigado a fazer. Não estou fazendo de livre vontade. Então, quando você não faz as coisas de livre vontade, não é você está sendo obrigado a fazer, né? Não é você, é o outro que está fazendo através de você. Ele está usando a força, o seu corpo, talvez, de repente, para te obrigar a fazer uma coisa por ele, não é você fazendo. Esse livro da Fernanda Lopes, ele é muito usado nas escolas hoje em dia para tratar sobre bullying, sobre convivência escolar. Você encontra uma edição dele bem facinho. Se você botar no Google Pinote, o Fracote e Janjão Fortão, você encontra uma edição digitalizada belíssima, né, com as ilustrações. É um livro ótimo, muito legal. Foi outro livro que marcou muito também na minha infância quando li. Eu já não era mais tão infância, né, já era bem mais velho. Mas assim, esses dois livros que eu estou falando, né, Viviam como Gato e Cachorro, tratam sobre esses temas da convivência, do bullying, da aceitação. Então, vejam, os livros infantis, de certo modo, eles têm esse poder de nos remeter a realidades do mundo adulto, para que nós tratemos, talvez, com mais leveza, ludicidade sobre o universo do mundo infantil e, talvez, o nosso próprio universo. Tem um pensamento do Rubem Alves que eu gosto muito, ele diz que nós não crescemos, não viramos adultos. O que cresce mesmo são os objetos do nosso desejo. Nós somos crianças, aí temos um carrinho de brinquedo, nós ficamos adultos, aí queremos comprar, né, aquele carrão grandão para nos exibirmos para as mulheres, para a sociedade, talvez, ou para o que quer que seja. Então, nós não crescemos, o que cresce são os brinquedos do nosso desejo. Então, através do universo infantil, a gente pode encontrar uma coisa muito bonita para tratar sobre tanto o universo infantil, claro, quanto educadores, né, que somos, mas também tratar sobre educar os nossos próprios sentidos, a nossa vida, ressignificar a nossa realidade. Bom, é isso. Vou terminar a coluna de hoje com o pensamento do Valvenargues. Ele diz o seguinte: recebemos grandes louvores antes de merecer os razoáveis. Olha, a senha para entender esse pensamento é grandes e razoáveis. Os grandes não são razoáveis. Talvez a gente tenha que ficar só no razoável de vez em quando. Será que é isso?
Pois é, tá aí a coluna Iluminuras de hoje com Patativa Mug. 2 horas 23 minutos e foi lançado hoje de manhã a programação da Festa das Neves 2026, né, as atrações musicais que vão se apresentar, e aí nas apresentações no palco principal vão ser a partir do dia 26 de julho, né, final do mês, vai ter missa de abertura na Catedral Metropolitana, né, a abertura realmente da Festa das Neves, a parte religiosa, a partir das 4 horas da tarde. Shows a partir do dia 30, com show do Padre Nilson Nunes, às 19 horas. No dia 31, aí começa shows aí com bandas, né? Caronas do Opala se apresenta, Banda Tentáculos, Conde Sobrega a partir das 7 horas da noite. No dia 2 de agosto, Pagode do Meu Agrado, Gera Almeida, Banda Veloz, a partir também das 7 horas da noite. No dia 4, vai ter Jotinha, Fabiana Souto, Santana, também sempre a partir das 7 horas. No palco de cultura popular, no dia 3 de agosto, tem grupo Boca de Sena, Ciranda do Sol, do mestre Manuel Baixinho, a partir das 4 horas da tarde. No dia 4, Anal Catarineta, Santa Marina, grupo folclórico Catarina, também a partir das 4 horas da tarde. E no dia 5 de agosto, que é aniversário de João Pessoa e da Paraíba, o Maracatu, Mara Castelo vai se apresentar, Coco das Estrelas, o cover Michael Jackson também a partir das 4 horas. Vai ter atrações também nos dias 1, 2 e 3 de agosto na Tenda do Cordel, né, com no dia 1º Robson Jampa e Eduardo Nasci, no dia 2 a Claudete Gomes e o Mané Gostoso, no dia 3 Francisco de Assis, Lúcia Freitas. Na Praça dos Três Poderes vai ter, né, desfile de carros antigos dentro dessa programação, no Hotel Globo também tem, e no Bucho de Tamandaré, no dia 1º vai ter o evento Celebra João Pessoa, né, que é um evento católico com a irmã Kelly Patrícia, consagração a São Miguel Arcanjo e o Padre Sandro a partir das 6 horas. No dia 5, Banda 5 de Agosto, Companhia Municipal de Dança, Fábio Júnior e Roupa Nova a partir das 7 horas dentro dessa programação festiva. Tem a programação, né, de missas e de também voltadas à festa da padroeira da capital paraibana, e a gente vai trazendo ao longo dos dias. Esse lançamento da programação cultural aconteceu hoje pela manhã. 2 horas 26 minutos, seguindo aqui, falando de um outro evento, a Expo Favela está com inscrições abertas ainda e Magno Oliveira chega contando para a gente como se inscrever e o prazo bem certinho. Vamos ouvir.
As inscrições para a Expo Favela Paraíba 2026 foram prorrogadas e agora seguem abertas até domingo, dia 19. A iniciativa vai selecionar empreendimentos de favelas e comunidades urbanas paraibanas, oferecendo capacitação, mentorias e aporte financeiro aos projetos escolhidos. Para explicar quem pode participar, como fazer a inscrição e o que os candidatos precisam saber, conversamos com Kaline Lima, presidente da CUFA Brasil e coordenadora da Expo Favela Paraíba. Primeiramente, Kaline, quem ainda pode participar e quais são os principais requisitos para se inscrever na Expo Favela Paraíba?
Olha, é isso mesmo. As inscrições seguem abertas agora até domingo, dia 19, porque muita gente está procurando, dizendo que precisou mais de tempo, que quer se organizar melhor, que quer fazer a inscrição. E a gente, claro, acha válido que essas pessoas tenham essa oportunidade. Afinal de contas, a gente está falando da maior feira de empreendedorismo de favela, comunidade e periferia do mundo, né? Pode se inscrever aquela pessoa que mora na favela, na comunidade ou na periferia urbana, porque o que a gente quer é poder valorizar e potencializar o empreendedorismo desses territórios que são muitas vezes estigmatizados, que são muitas vezes marginalizados, né, que não têm oportunidade. Então, o nosso objetivo é potencializar esse empreendedor e essa empreendedora.
Como é o processo de inscrição? O que o empreendedor precisa preparar, especialmente em relação ao vídeo de apresentação?
As inscrições, elas são muito fáceis. A gente tem a plataforma da Escola de Negócios da Favela, para quem quiser pesquisar. Pode botar Expo Favela, você vai abrir o site nacional, Expo Favela Paraíba, que você abre o site local. Todos levam para o mesmo link. No nosso Instagram também, Expo Favela Paraíba, na bio do nosso Instagram tem um link lá de inscrição. E é um formulário que você escreve contando um pouco sua história. e em algum momento vai solicitar que você envie um vídeo do seu negócio. Esse vídeo, claro, ele não é obrigatório, você não deixa de concluir sua inscrição por não enviar o vídeo, mas o vídeo ajuda ao nosso time de avaliadores a conhecer um pouco mais o seu negócio, lhe conhecer, saber como é que você está se projetando nesse aspecto do empreendedorismo. Não deixa de ser um reforço, né, para quem está aí buscando uma vaga dentro dessa seleta oportunidade de 60 empreendimentos que a gente vai selecionar.
Para quem ainda está em dúvida se deve se inscrever, qual é a importância de aproveitar essa oportunidade e o que os selecionados podem esperar ao participar da Expo Favela Paraíba?
Para quem empreende, é uma chance muito importante de você se projetar dentro da sua perspectiva empreendedora. O acesso que se tem dentro da Expo Favela, a partir da Escola de Negócios da Favela, mas também dos nossos outros parceiros, como o SEBRAE, como o Empreender Paraíba, como a Secretaria de Tecnologia, a SAPESC e tantos outros parceiros que estão dentro desse ecossistema, acreditando na potência do empreendedorismo de favela, de base comunitária, e acreditando nisso e fazendo com que isso se projete cada vez mais.
Perfeito. Muito obrigado pelas informações, Kaline. Lembrando que a Expo Favela acontece nos dias 4, 5 e 6 de setembro na Usina Cultural Energisa. E como ela mesma já disse, o convite já está feito para você que quer ampliar o seu negócio. E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Magno, pelas informações. Estão abertas também, tem vagas para cursos artísticos gratuitos no Centro Cultural Lourdes Ramalho, em Campina Grande. Quem mandou um recado para a gente, explicando bem direitinho sobre essa oportunidade, foi Anne Karenini, que é secretária de Cultura de Campina Grande, e a gente vai ouvir agora.
A gente iniciou nesta segunda-feira, dia 13, e vai até o próximo dia 17. As matrículas para o curso de formação cultural no Centro Lourdes Ramalho, que é a nossa escola de arte e educação aqui de Campina Grande. Então, a Prefeitura Municipal tem a honra, através da Secretaria de Cultura, de realizar esses cursos de forma gratuita e faz um convite, um chamado para toda a população. A gente tem curso para crianças, jovens, adultos e idosos, de 9 modalidades diferentes, com turmas abertas a partir de agora. E temos esse propósito de, além de ensinar, trazer, trabalhar também a cultura com esse olhar, com essa vontade e determinação para que as pessoas tenham contato com ela de diferentes formas. Então, o Centro Cultural forma artistas também. Dentro das modalidades, a gente tem dança contemporânea, aeróbico, capoeira angola, né? Temos turmas abertas também de ritmos, e aí as aulas já iniciam agora, a gente faz uma culminância sempre no final do ano, ali no Festival das Estrelas, que é um festival já conhecido, realizado pelo Centro Luz Ramalho, e as aulas começam imediatamente. Quem tiver interesse, se dirige ao Centro Cultural, portando o documento de RG, um comprovante de residência atualizado, e também duas fotos 3x4. Né? Para quem é menor de idade, precisa da declaração de estudante, né, já que é estudante, e também da presença dos pais para assinar como responsável. A gente deixa esse convite aberto para que quem tiver interesse e contato em ter essa aproximação com a cultura, com a arte de forma geral, participe. Mais informações no Instagram da Secretaria de Cultura de Campina Grande ou também no do centrocultural.cg. A gente aguarda todos vocês.
Pois é, tá aí o recado de Anne Karenini, que é secretária de Cultura de Campina Grande, falando sobre as vagas que estão abertas para cursos artísticos gratuitos no Centro Cultural Lourdes Ramalho. 2:32, vamos fazer um intervalo bem pequenininho, a gente volta já já.
Tabajara em Revista, volta já.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM, 105,5.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belê. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Tempos, sem mais nem menos.
para proteger escamas. Meu escudo vivo sob a pele toda.
Está ouvindo Tabajara em Revista.
2:37, ouvimos Pedro Francisco cantando Guarda-Sol, um single lançado em 2025, composição e interpretação dele. 2:37, estamos com Renata Escarião aqui na bancada, na coluna Literar.
Literar, com Renata Escarião.
Boa tarde, muito bom tê-la aqui, estar na bancada quando você está aqui, não é verdade?
Olha, boa tarde.
Eu que sou uma estranha no ambiente.
Deixa de coisa, mulher. Eu adoro essa vinheta, sabe? Eu fico me sentindo tão importante quando toca essa vinheta. Toda vez eu falo.
Você é importante.
Olha, somos, querido, somos. Boa tarde, gente. Brincadeiras à parte, né, Ivna? Estamos aqui para falar de literatura mais uma vez, sempre uma delícia, né, conversar sobre literatura, especialmente sobre o que está sendo produzido pela Editora União, os eventos realizados pela Livraria União, e o convite de hoje é muito legal, inclusive, né, já estava aqui, eu vou deixar até escoradinho aqui para ver se o pessoal consegue ver, ali quem está assistindo pelo YouTube consegue ver, que é o próximo encontro do Clube de Leitura Literal lá da Livraria União, que se reúne uma vez por mês, né, a cada mês, com um estudando, lendo e comentando sobre um livro diferente. E o deste mês é o livro da queridíssima Sandra Raquel Azevedo, jornalista, professora da UFPB, muito querida, gente boa, uma mulher inteligentíssima, né, e que traz nesse livro, seu primeiro livro de crônicas, uma amostra de toda essa inteligência, toda a sua poeticidade, todo o seu olhar maravilhoso para o mundo, né? A Sandra traz no livro O Caminho Invisível. Ele foi lançado em março, lá na Livraria União, saiu pelo selo da editora Marca de Fantasia, do querido também Henrique Magalhães, né? Todos isso. Nossos professores lá na UFPB. Há alguns anos, alguns, não vamos contar, por favor, né,
e quem não foi professor, a gente foi estreitando laços ao longo dos anos.
Exato.
Ano passado, praticamente.
É claro que sim, não, só há uns 18 anos atrás, gente. Mas é isso, o bom é que as referências positivas ficam, né, na nossa vida. E a Sandra está trazendo esse livro, né, a sua estreia na crônica, que ela escreveu com a coluna, reunindo crônicas que ela tem na coluna dela no Jornal União. Ela é colunista colaboradora do jornal desde 2019. E aí ela pegou um período que foi setembro de 2024 e janeiro de 2025, fez um recorte, né, dessas crônicas e organizou o livro. E o mais legal é que esse período foi um período que ela estava estudando fora do Brasil, uhum, em Portugal, e são essas experiências que ela conta, né, por meio dessas crônicas aí no livro, né? Ela reflete sobre o tempo, sobre a experiência do deslocamento, o cotidiano e o olhar de uma mulher em trânsito, né, fora do seu país. E tem muita coisa bacana no livro da Sandra. Então, ele está disponível para venda, inclusive lá na Livraria União. Como o encontro é no sábado da semana que vem, dia 25 de julho, quem tiver interessado, é um livro curtinho, dá tempo de pegar, dá uma lida. E também quem não conseguir ler até lá, não tem problema, vai para o encontro, participa do bate-papo.
Lê junto, conhece também.
Lê junto, conhece a Sandra, pega o autógrafo. Então, ó, não tem erro não. Opções aqui não faltam. Então, tá feito o convite. Foi engraçado que no lançamento, que, como eu disse, foi em março, lá na Livraria União, a Sandra falou, né, que o livro tem um significado muito especial para ela, porque ela disse assim: eu sempre fui leitora de homens e mulheres cronistas, e a Paraíba é privilegiada com muitas mulheres escritoras atuando fortemente no gênero crônica e na cena cultural, né, paraibana. E nesse momento de vida, ela disse que se sente muito feliz por fazer parte dessa categoria, tanto como leitora quanto como autora, né? Ela tem outros 6 livros publicados na área acadêmica. Uhum. Mas, como eu falei, na crônica é a sua estreia. E também dá para conferir o prefácio maravilhoso de outra queridíssima, que é a professora e escritora Ana Adelaide Peixoto também, que garantiu aí o prefácio do livro. Então, tá feito o convite. Dia 25, o sábado da próxima semana, às 16 horas, o encontro na Livraria União. E quem quiser, passa por lá antes para adquirir o livro, que dá tempo de ler, eu garanto.
Dá tempo tranquilamente. Você falou um livro curtinho e tem uma leveza nas crônicas. A forma que Sandra escreve é muito bonito. Então, vale muito a pena conhecer. E conhecer Sandra, Raquel, também.
Sem dúvida.
Que é uma maravilhosa, fofíssima.
Isso mesmo. Então, tá feito o convite e até semana que vem.
Até semana que vem. 2h42. No próximo sábado, Thiê, a cantora, vai fazer show aqui em João Pessoa. E aí, né, teve uma entrevista. A Reginaldo Venâncio tirou férias, mas deixou uma entrevista pronta com Thiê, que a gente vai ouvir agora, sobre a expectativa do show, o trabalho dela, nesse novo trabalho que leva o título Esgotada. E a gente vai ouvir juntos agora.
Oi, Reginaldo, tudo bem? Thiê aqui. Fico muito feliz pelo convite. Estamos aqui no Tabajara em Revista. Muito bem.
Boa tarde, Thiê. É uma grande satisfação conversar com você aqui no Tabajara em Revista. E eu gostaria de começar perguntando sobre o álbum Esgotada, né? Ele é o primeiro capítulo de um projeto maior que vai se completar agora no segundo semestre de 2026. Como é que você percebeu que esse repertório precisava ser dividido em duas etapas?
Eu senti que esse repertório precisava ser dividido em duas partes, meio já no processo mais evoluído, assim, quando a gente viu que tinha 16 músicas, né, a gente falou, putz, hoje em dia, né, o mundo tá tão esgotado, quem vai parar pra ouvir um disco tão longo? Então foi aí que a gente dividiu em Esgotada e Amorosa. Na verdade, inclusive, o projeto começa com Amorosa, tá? que é uma homenagem também ao meu disco amoroso do João Gilberto, que meio que me formou assim como cantora, do jeito que eu canto, esse jeito que eu tento cantar sussurrado, né? Foi vivenciando esse disco assim profundamente no meu vinil. Então nasce Amorosa, e aí depois eu fico, eu tô amorosa e que, amorosa e que, amorosa e que, e aí obviamente me veio o esgotamento assim, como parte do meu ser, e eu acabei nomeando os discos, e de tão esgotada, acabei lançando Esgotada primeiro do que o Amorosa.
Maravilha. A faixa Atitude tem a participação da Adriana Calcanhoto, né? Como é que nasceu a ideia dessa parceria e como foi trabalhar com ela nesse projeto?
A faixa Atitude teve a participação da Adriana. Eu a conheci numa mesa do Bona, que é uma casa de shows aqui em São Paulo, uma casa muito querida nossa. A gente sentou na mesma mesa e eu a convidei, falei, Adriana, a convidei não, eu falei, sou muito sua fã, gostaria muito de ter uma parceria, vamos tentar? E a gente se organizou para que desse certo. E quando eu comecei a produzir o disco, eu vi que a Atitude tinha tudo a ver com ela, a produção, o toque assim da música. E aí eu mandei pra ela e a gente compôs juntas, né? Ela já estava encaminhada, mas ela foi e deu o toque dela. E depois ela gravou lindamente e eu fiquei muito feliz.
Maravilha, legal você falar do Bona, né? Eu conheço essa casa em São Paulo, maravilhosa, aconchegante, lugar lindo. Ó, voltando pro disco, né? Você trabalhou com vários produtores, né? Com essa equipe, como é que ela ajudou a moldar a sonoridade do álbum?
Ah, a sonoridade do álbum tem muito dele, sim. Primeiramente, o André Ung é meu parceiro, é pai da Rosinha, minha bebê. E ele, já estamos acostumados a trabalhar muito juntos, né? Então, também já estávamos há tanto tempo, a gente está há tanto tempo junto, que já estávamos também com certa dificuldade de conseguir parar para produzir. Foi aí que entra o Tó, que é um amigo de faculdade do André, e a gente trouxe o Tó para conseguir organizar melhor a nossa vida musical, porque eu e o André, a gente estava, enfim, com um bebê pequeno, e aí não estava saindo o disco. O Tó entra, a gente passa para ele uma playlist de músicas que a gente gosta e dá-se início ao projeto, né? Depois disso, já mais avançado também, é que entra Marcos Preto para dividir repertório, me ajudar a gravar vozes, pensar em participações, em ordem e tudo isso.
Muito bem. Você roda o Nordeste com esse novo projeto, né? O que é que o público daqui pode esperar dessas novas canções? E de que forma a energia dos shows pode ditar o ritmo das apresentações, Thier?
Ah, a energia do show no Nordeste é sempre uma energia quente, né? Por isso que eu sou fã, por isso que eu fico muito feliz de conseguir voltar pelo menos uma vez por ano, eu dou uma passada por aí e fico muito feliz. O que o público do Nordeste pode esperar é que essas músicas são feitas com muito carinho, muita intensidade, muita sinceridade e muita entrega. Então, é um show com presença. Gosto ou não, ele tem presença, é isso que eu posso dizer.
O Nordeste tem uma tradição riquíssima de compositoras e intérpretes. Estar viajando por aqui te inspira de alguma forma para os próximos passos do projeto? Especialmente para o lançamento de Amorosa?
O Nordeste inspira de todas as maneiras, né? E com certeza, com tantos compositores e intérpretes. E é uma inspiração geral, assim. E amigos também. É uma região, assim, que eu tenho muito carinho. E o Amorosa chega logo mais, né? Amorosa chega em setembro, outubro, mas já tem músicas adiantadas nesse projeto. Então, por isso que a turnê já se chama Esgotada e Amorosa. Além do que, estamos todos tão esgotados que estavam pensando que o show já estava esgotado. E, na verdade, temos ingressos disponíveis. O nome do disco funciona muito bem, por um lado, né, que as pessoas estão se identificando, mas para shows ele é perigoso, porque as pessoas falam, meu Deus, já está esgotado, não vou mais. Então, por isso que a gente está reforçando que é Esgotada e Amorosa, e é só o nome do projeto.
Muito legal você trazer essa preocupação, porque foi uma preocupação que eu tive também, né? Eu vi o cartaz assim, aí o primeiro nome que salta assim, aos olhos é Esgotada. Aí eu pensando assim, ué, já lotou? Mas não, é o nome do teu trabalho e é bom reforçar realmente que ainda tem ingressos, né, para tua apresentação aqui no dia 18. A faixa Altar é descrita como um momento em que você volta a escrever diretamente para si mesma. Eu queria te pedir para você comentar sobre o momento de composição desta canção.
Altar, na verdade, é uma música que eu faço em parceria com a Rita Weiner, que é minha grande amiga. E aí, a gente fez baseado numa mensagem que ela me mandou mesmo. Amiga, liga aqui, eu tenho algo pra te falar. Sempre dá, a gente dá um jeito, sempre vai dar certo. E aí eu fui e fiz Altar e fui colocando as coisas que me ajudam, né, a manter a saúde emocional, a saúde mental em dia. E depois de lançado, o que é mais louco, é que foi aí que eu percebi que o verdadeiro altar, no fundo, não é só as coisas que a gente mentaliza ou que a gente coloca no altar, né? Não sei, cada um tem o seu tipo de altar. Mas não é só isso. O nosso verdadeiro altar é a força da amizade mesmo. É você poder contar com pessoas. É você poder dividir, né, os esgotamentos. Essa é a verdadeira força. Esse é o verdadeiro altar. E o mais interessante é que eu percebi isso sozinha e a Rita percebeu isso sozinha depois de um tempo e a gente dividiu da mesma impressão, então só fortaleceu tudo isso.
Tiê, quero te agradecer demais por essa entrevista e eu vou pedir para você concluir o nosso papo fazendo aquele convite, né, para o teu show no dia 18 aqui em João Pessoa.
Eu que agradeço o seu convite aqui para dar essa entrevista. Fico muito feliz e quero convidar todo mundo de João Pessoa para no dia 18 assistir meu show. Vai ser no Paulo Pontes, um teatro que eu tive a chance de cantar já o Carta de Amor, que é meu último disco. E tô muito feliz esperando vocês. Então, todos os ouvintes aqui da Rádio Tabajara, venham no show, vai ser muito especial. Inclusive, depois do show, eu beijo e abraço todo mundo. Então, vai ser um show quente. Venham. Muitos beijos da Tiê.
Forte abraço para você, Tiê.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Pesadelo. Sinto o cheiro de hortelã. Skincare no travesseiro. E me fez pensar: minha vida, minha história. Mini luta, mini glória. O passado não dá pra mudar. E eu estava lá. Encontrando alguns amigos, desenhando o invisível, deu vontade de poder voltar. Eu estava lá.
Tabajara em Revista.